Está no ar o programa Making Of, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda.
Apresentação, Regina Antonelli.
Está começando a temporada 2024 do Making Off aqui na rádio, canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um especialista para falar dos bastidores de uma ação de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou negócio. E o programa de estreia dessa temporada é sobre o marketês nas relações com clientes. Vocês já ouviram palavras como inbound marketing, call to action, branding, benchmarking? São muitos usados, especialmente nas agências de propaganda. Tá? O meu público aqui que me assiste, que me ouve, né, no podcast, sabe disso. Né? No entanto, gente, a realidade é diferente para muitos empreendedores que precisam se inserir no universo do marketing digital, mas se perdem em meio a tantos estrangeirismos. Gente, para falar sobre o tema, o Making Off recebe Carolina Fernandes. Ela é CEO e fundadora do Rubicube Comunicação e também é autora do livro A Tecla SAP do Marketês, da DVS Editora, e com prefácio do especialista em alta performance, Joel Jota. A Carolina é jornalista de formação, ela tem MBA em marketing, ela é colunista do portal Customer, ela é autora, palestrante e transita por diferentes áreas da comunicação há mais de 20 anos, tendo atuado em multinacionais, agências de marketing e assessoria de imprensa. Carolina, seja muito bem-vinda para a gente ter esse papo incrível que tenho certeza que muita gente vai gostar desse assunto aqui.
Eu que agradeço aí, Regina, essa oportunidade de desmistificar essa linguagem de marketing, vir falar desse tal do marketês, né, que a gente tanto vive aí e que acaba sendo uma dificuldade para muita gente que está entrando no mercado ou até empreendedores que estão começando nos seus negócios e não tem essa expertise, né, essa parte que a gente fala, fazendo já o marketês e a tecla SAP aí, tendo toda essa parte de especialista na área. Então, a gente traduz muito isso.
É isso aí, mas antes da gente falar sobre a tecla SAP do marketês, eu queria saber de onde você é, qual é seu natural de onde?
Eu sou daqui mesmo, de São Paulo, nasci e morei a vida toda aqui, morei uma temporada fora do país, mas fazendo um intercâmbio curto aí, mas morei sempre a vida toda aqui em São Paulo.
E você é CEO da Cubo Comunicação, né? Uhum. Quando é que você decidiu fundar a empresa? Quando foi? O ano, né? O que você pensou? Inclusive o motivo do nome, né? Da escolha do nome.
Legal. Eu fundei a Cubo em 2018. 18 não, desculpa. Em 2016. A gente começou focada mais como uma consultoria. Eu era gerente de comunicação América Latina, numa multinacional de tecnologia, por 9 anos. E eu via dores do mercado onde eu tinha dificuldades, por exemplo, por ser uma empresa muito grande, eu não tinha ninguém que conseguia fazer tudo para mim. Por mais que eu tivesse agências que eram grandes, outras agências que eram menores, não tinha nenhuma que conseguia dar conta de tudo. Então, eu precisava ter uma pessoa da equipe só para fazer gestão dos nossos parceiros estratégicos, como a gente chamava os nossos prestadores de serviço. E eu falei, por que não criar um hub de fato de comunicação onde tudo se integra? Já que eu já tinha trabalhado em agência de marketing, sabia como funcionava toda essa parte. Já tinha trabalhado em assessoria de imprensa, estava do outro lado da cadeira, entendendo as dores e como funcionava. Já tinha trabalhado no digital também. Então, falei, por que não, já que eu conheço tanta gente do mercado, entregar um ecossistema mesmo para o cliente, né? Porque eu vejo que uma das dores principais, Regina, é quando os nossos clientes chegam sem saber o que eles querem ou o que eles precisam aqui na agência. Então, a gente trazendo todas as soluções, a gente consegue desenhar algo, não só como, você só precisa do marketing digital porque é o que a gente oferece. Então, hoje, a gente realmente trabalha em absolutamente tudo de marketing e comunicação que o cliente precisa. Se não a Cubo operacionalizando, a gente tem os nossos parceiros que executam, mas é um ponto focal único. Então, ele não precisa fazer gestão de um monte de prestador de serviço aí. A Cubo mesmo tem o atendimento, que é o direto, com o cliente, direto com os nossos parceiros. Então, analisa se está certo dentro da estratégia, dentro da identidade visual, dentro do que o cliente tem de percepção e de necessidade. Então, planejamento estratégico, toda a parte do marketing digital, identidade visual, rede social, toda a parte de funil de campanhas, o tal do inbound marketing que a gente fala muito aí, de parte de conversão, de funil de vendas, produção de podcast, videocast, eventos, assessoria de imprensa, gestão de influencer, que hoje é uma outra área também que entrou. Então, a gente realmente criou um ecossistema para pensar em tudo que um cliente precisa e do tamanho do PMG aí, né? Independente do tamanho dele, a gente consegue customizar as soluções de acordo com a necessidade deles em cada uma das frentes aí, né? Então, começou a fundação da agência por uma dor que eu tinha de mercado, de não ter tudo num lugar único, né? Então, a gente abriu em 2016 e foi crescendo aí. E o nome Cubo Comunicação, ele veio do cubo, da questão de ter vários lados, várias oportunidades, várias formas e espectros de entender isso, né?
Entendi. E vocês hoje, vocês estão fisicamente em algum lugar? E quantas pessoas a gente está falando? Porque eu entendi que você trabalha com vários parceiros e você tem a sua estrutura também.
Sim, como é isso? Na nossa estrutura, o nosso escritório fica no Higienópolis. Uhum. A gente hoje está num escritório menor, porque por conta de pandemia a gente viu que não tinha uma necessidade de ter uma estrutura tão grande, e o que ajudou muito, porque hoje a gente tem muita gente da equipe espalhada aí pelo Brasil e fora do Brasil. Então, a gente tem pessoas em diversas regiões, hoje a gente tem uma equipe fixa, cubo, 20 pessoas, fora todos os outros parceiros. E a gente tem também uma notícia fresquinha aí, que a gente abriu a nossa primeira unidade internacional. Então, a gente está no Paraguai, acredito. Uhum. As pessoas não entendem, né? Quando a gente fala, mas por que o Paraguai? O Paraguai está aí numa crescente muito grande nos últimos anos. A gente viu isso como um potencial de crescimento. E a gente está expandindo aí Paraguai. E para a Europa, no ano passado, a gente fez algumas visitas também. Então, em breve, a gente está abrindo escritório lá para Portugal também.
Muito legal, muito legal. Mas vamos lá, olha, a gente tem uns minutinhos ainda, vamos já começar a falar sobre o nosso tema principal aqui. Nós vamos falar sobre a criação, né, do livro, o bastidor também desse livro, A Tecla SAP do Marketês. Qual que foi o principal motivo, que eu acredito, que a gente já começou a falar sobre isso, né? Que levou a escrever esse livro, tá? Você viu uma necessidade particular que você observou no mercado, inclusive eu gostaria de saber se esse é o primeiro livro seu.
Uhum. Na verdade, é o meu primeiro livro solo. Eu tenho um livro que chama Mentalidade e Performance, que é em coautoria, que ele foi lançado no Brasil, na Angola e em Portugal, com autores aí estrangeiros também. E aí a minha parte, onde eu falo de marketing também, foi lançado no ano passado. Esse é meu primeiro livro solo, aí falando, né, da Tecla SAP, porque dá muito trabalho fazer um livro pelo nível de exigência e do tema para mim também, né? A gente falou aí um pouquinho nos bastidores, né, Regina, contando aí um pouquinho do que é... Marketing é uma coisa muito dinâmica, então cada dia a gente tem uma ferramenta nova, a gente tem uma usabilidade diferente, uma forma de medição diferente, então não tem como a gente escrever um livro e ele não ter que ser lançado quase que às pressas para que não fique um conteúdo antigo, né? Então, quando a gente estava finalizando o conteúdo, eu falei, não, inteligência artificial não tem como não estar, então eu tive que estudar a inteligência artificial, a forma de aplicar ali para ter algo usual realmente. E a ideia do livro, ela veio, eu estou, além de ter a agência, eu dou palestras, mentorias, né, consultorias aí, e eu percebia muito essa questão de dificuldade, principalmente nos empreendedores, com relação como serem donos de empresas, empresa, né, aquela coisa que eles têm que cuidar do administrativo, do financeiro, do marketing, vender, estoque, enfim, tudo. E não entendia muitas coisas, né? E aí eu lembrei muito de quando eu estava numa das empresas que eu trabalhei, onde eu me reportava direto a um dos donos, e eu tinha um tempo curto com ele, onde eu tinha que vender o peixe ali, qual é a proposta, o que eu preciso. Então, se eu chegasse para ele e falasse, olha, a agência sugeriu a gente fazer uma landing page, ele ia falar, não preciso disso, só pelo nome isso custa uma fortuna. Agora, se eu falasse, olha, a gente precisa de um formulário de contato, para a gente ter um canal aí onde a gente direciona os nossos clientes, as oportunidades de venda, para o comercial já receber isso dentro da nossa base, vai funcionar. É isso que a gente precisa. Então, por que, que eu mudava o nome landing page para um formulário de contato? Já fazia toda a diferença. Então, a gente brincava, falava, vou fazer a tecla SAP para você, porque os mais jovens talvez não saibam que tecla SAP existia muito nas televisões aí de antigamente, que era onde você conseguia fazer a forma dublada, né, da linguagem e tudo mais. Então, a ideia do SAP aqui é exatamente essa, de a gente transformar essa linguagem de uma forma mais fácil, de entendimento e de uma forma prática, né? Hoje, a gente vê muito que as pessoas não têm tempo de só ler por uma coisa teórica e fundamental. A gente precisa de algo que seja mais resolutivo, que te entregue o que você de fato precisa. Então, quando a gente traz o marketer aí dentro disso, isso dificulta, né? E aí, às vezes, até traz uma questão de não estou entendendo nada que está escrito aqui, né? Então, é algo que a gente muda para facilitar.
Você já estava começando a falar o motivo, né, de você ter escrito esse livro. Agora, vamos lá, conta aí, como é que foi o processo de pesquisa e seleção dos termos que você, e conceitos que você abordou no livro, né? Tem algum critério que você usou? Como é que foi isso?
Regina, é muito interessante que eu falo muito que a gente faz as coisas para pessoas, né? Então, não é aquela coisa que a gente tem que ter um ideal, a gente tem que entender o que as pessoas de fato precisam, onde estão as dores. E o livro, ele veio partindo, na verdade, de uma mentoria que eu dava, chamava Marketing para Empreendedores. Ela está pausada hoje em dia, o site ainda está no ar, tem as redes sociais de lá, mas eu dei uma pausa devido à quantidade de coisas simultâneas que estão acontecendo. Mas os meus alunos de lá, eu ia percebendo quais eram as dificuldades deles. Então, eu fui fundamentando e trazendo coisas para as aulas, onde essa aplicação acabou virando para o livro. Então, por isso, de uma forma muito didática, muito informativa, dando um spoiler aí para quem não leu, no final do livro eu faço um glossário dessas palavras que são mais dificultosas aí. Então, quando eu ia vendo algumas palavras dentro de reuniões com a nossa equipe aqui, eu ia anotando o que a gente precisava colocar, eu ia fazendo algumas outras coisas, vendo com clientes onde tinha uma dificuldade. Então, com isso, e além dos meus conteúdos, né, por um ano e meio estive como colunista da Exame também, do portal Exame, no canal Bússola, onde as pessoas me respondiam algumas coisas falando disso também, né? Então, do marketer, dessas coisas. Então, sempre foi algo que eu quis desmistificar, que eu quis trazer como um conteúdo relevante aí, de uma forma mais acessível e aplicável aos negócios. Eu acho que isso é importante.
Sim, porque na realidade, né, existe o marketês, mas existe o economês, né?
O juridiquês, o mediquês
e tudo mais, né? Que quando o profissional da área vai conversar, vai se comunicar com um provável cliente, ele precisa, né? Ele não adianta ele ficar falando um monte de termo técnico que para uma pessoa que não é da área, né? A pessoa não vai entender. Você mesmo estava falando, né, que você tinha pouco tempo para falar com o seu chefe, então você procurava, né, aliás, com o diretor, você procurava falar de uma forma mais acessível. Né? Você considera que o uso excessivo de termos em inglês no marketing brasileiro, ele afasta clientes ou ele só dificulta a comunicação, como a gente estava falando agora?
Excelente pergunta, Regina. Eu vejo que dentro de agências, você usar os seus jargões, eles são super viáveis, né, ali dentro. Agora, dentro de um cliente, você dificulta, né? Pode ser que você não perca o cliente, mas pode ser que a sua jornada de venda seja maior, o seu ciclo. Se você pegar na dor dele de uma forma que ele fala, é isso que eu preciso, funciona mais. Que às vezes ele entra numa reunião com você, você começa a falar, não, porque a gente vai fazer um call para a gente definir o briefing com o budget que a gente vai desenvolver e ter um brainstorm. Ele vai falar assim, gente, na segunda palavra ele já se perdeu, ele está tentando escrever lá para procurar depois o que é, e ele já perdeu a linha de raciocínio. Agora, se você fala, não, vamos ter agora uma reunião para gerar ideias e pensarmos aqui no orçamento viável para desenvolver o material, é completamente diferente. Então, assim, fica mais acessível e você continua tendo o foco do seu cliente. Fala, não, então tá bom, vamos criar ideias e ver o que é viável dentro do orçamento, enfim. E aí, com isso, é muito mais fácil de você definir com o seu cliente, não é nem convencer, né? Eu não gosto de falar que a gente tem que convencer o cliente. O cliente precisa entender que ele tem essa necessidade. Então, a hora que ele entende essa necessidade, ele fala, pô, é isso que eu preciso. O cara entendeu o que eu preciso. Então, ele vai te ver como a pessoa que vai solucionar os problemas dele.
Não, com certeza. E me diz uma coisa. Você já falou como que a tecla SAP do marketing pode ajudar, né, as pessoas, né, a se comunicar, né, no caso, quem é da área de marketing digital, se comunicar com o seu cliente. Agora, por que que é importante, né, os empreendedores brasileiros abrasileirarem a comunicação com os seus clientes, né? Quais são os benefícios disso? Você já falou um pouco sobre isso, mas o que se espera nessa comunicação, né? E outra coisa também, você vê alguma dificuldade ou quais são as dificuldades que você vê que quem não é da área de marketing digital enfrenta para poder entender essa comunicação?
Eu vejo muitas coisas, Regina. Hoje em dia, a gente, com a questão da internet, tem muito mais acesso a conteúdos, a informações, e a gente tem muito mais concorrência. Então, o nosso cliente, no fim das contas, ele está mais exigente, porque ele tem mais oferta. Então, a gente precisa entender uma forma de comunicação onde a gente se conecte com ele, né? E aí, quando a gente fala, desde a parte online, não é porque você está no digital que você não tem que se conectar com ele. Então, eu falo muito da questão de desmistificar a linguagem, né? Muita coisa de termos técnicos, e não necessariamente só em inglês. Por exemplo, a gente usa muito o CAC. Ah, quanto foi o CAC? Custo de aquisição de cliente. Está em português, mas é uma sigla que a gente usa muito. Então, a gente precisa entender a forma como a gente se conecta com o cliente. E quando a gente vai se comunicar diretamente, até para conectar com ele, para gerar uma oportunidade de negócio, porque o marketing é isso, né? Ele atrai um potencial cliente aí para você. Então, com isso, o marketing hoje, não só na forma de linguagem, mas na forma visual também é importante, né? Antigamente, a gente usava muito banco de imagens. Ainda muita gente se usa esses bancos de imagens, mas eu falo, gente, tudo bem usar banco de imagens, se você não quer. Eu sou do tipo que acho que é importante você aparecer, mostrar o seu trabalho, porque isso conecta muito, as pessoas vêm com uma verdade ali. Mas ainda que você use um banco de imagens, você precisa tropicalizar isso, né? Não adianta você usar aquelas pessoas nórdicas, loiras, de olho azul, porque isso não vai conectar com nossas pessoas do Brasil, né? Onde a gente tem uma equidade completamente diferente. Então, trazer essa tropicalização, essa brasilidade dentro da sua forma de comunicação, não só no texto, mas na imagem também. Isso já conecta, já é aquela coisa de, isso é para mim. O outro você não se vê, né? Então, é o que eu falo muito de muitos cases que a gente vai vendo cada vez mais, mas da Dove de usar modelos reais, de fazer coisas onde você, de fato, se conecta com as pessoas, né? Então, mostrar que aquele produto é feito para todo mundo, né? Então, seja o sabonete, o shampoo, o condicionador, enfim, de modo geral, tudo.
Ah, essa questão que você estava colocando no caso do... São os equívocos, né, que as pessoas acabam cometendo, que outros erros mais que as pessoas que, de repente, não sabem muito bem lidar com essa área de marketing digital, elas acabam cometendo, que você falou dessa questão da tropicalização, mas tem mais alguma outra coisa que é muito comum da gente ver as pessoas usando no marketing digital, que você fala, puxa vida, não faça isso.
Quantas horas pode ter esse bloco?
Ele está terminando.
Começa
a falar,
Lisa. Você é breve. Eu vejo algumas coisas no marketing digital. Obviamente, não existe uma bala de prata, mas as coisas básicas, que eu falo muito, inclusive no livro, é não esquecer de que você está falando com uma pessoa ali, né? Muita gente usa as redes sociais, por exemplo, para fazer um catálogo. Ninguém quer ver um catálogo. Ali não é o lugar de fazer um catálogo. Ali é a forma, como o próprio nome diz, rede social é para socializar. Então, as pessoas colocam catálogos ali, aí falam assim, preço no inbox. Gente, você já perdeu uma oportunidade de deixar ali quem você, de fato, quer comunicar. Não sei se o seu preço seja muito absurdo, você tem um produto ultra exclusivo, mas, de modo geral, você está colocando ali para vender. Você já está colocando um catálogo, aí você não põe preço, né? Então, já está errado a forma como você já está divulgando. Ainda vai colocar a comunicação, complica mais ainda, né? E essa é uma das coisas que eu vejo principais. Fora a parte de, além de você colocar tudo isso, você não responde comentário, você não responde inbox, você não interage, não se relaciona, que é o principal motivo de estar ali, né? A gente usa até uma sigla aqui na Cubo, SAC, a gente usa com a sigla como seja atencioso com o seu cliente. Então, ele não deixa de ser um SAC digital, porque as pessoas vão vir com dúvidas, perguntas ou falar alguma coisa do seu produto. Então, promover aquele engajamento, aquela interação ali, faz com que haja uma recorrência da sua marca de uma forma mais atrativa para quando ele quiser comprar de fato de você, né? Isso seja produto, serviço, seja o que for. Bem, o bom atendimento começa antes do cliente de fato comprar de você. Acho que esses são os principais, assim.
Mas vamos lá, Carolina, como é que foi que você selecionou os exemplos práticos e as dicas que você compartilha no livro, né? Foram baseados em alguma experiência pessoal, em casos de estudo? Como é que foi isso?
A gente tentou trazer, Regina, nessa ideia, e eu falo a gente porque eu até faço agradecimentos no meu livro, do meu time, porque compilar tudo isso de conteúdo de forma prática, eu precisei aí da minha equipe muito comigo aí também, no dia a dia de muitas dores de cliente, de coisas que a gente tinha, e eu quis trazer, por exemplo, os práticos de uma forma mais fácil para empreendedor. Então, onde eu trago algumas coisas, né, dentro de exemplos aí para funcionar, exatamente dentro de exemplos de coisas reais, então seja uma doceria, seja uma pizzaria, seja algo que não é grande, né? Porque as pessoas têm esse mito de que só faz marketing quem é empresa grande, quem já tem muitos funcionários, e não, e é exatamente o contrário, a gente precisa realmente fazer quando a gente é pequeno, porque eu parto sempre daquela premissa, quem não é visto não é lembrado, né? Então a gente precisa ter sempre essa recorrência, tá sempre ali no dia a dia, mostrando o nosso trabalho. Então, os exemplos, eles vieram muito de forma prática, tanto dos meus alunos, como também de dores aqui dos nossos clientes.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Você estava falando, você falou assim, não adianta você colocar um catálogo para você vender produto e tal, né? Vamos lá, indústria, por exemplo, indústria que vende produto, uma indústria química que vende produtos químicos, né? Ela estaria numa rede social só para se mostrar, olha, eu estou aqui, independente que, né, se eu tenho um texto mais solto, se eu mostro um produto, ou isso não seria legal para ela? Ou ela aparece só de uma forma institucional? Como é que é isso hoje em dia, né? Porque eu acredito que lá atrás nem se pensava nisso, né? Falava-se até que, não, para que você vai aparecer na rede social? Você não tem perfil, né? Como é que é isso?
É muito legal essa sua pergunta, porque isso é desmistificar o pensamento das pessoas e das indústrias, muitas vezes, né? A gente, dentro do meu livro, eu falo da diferença de redes sociais, porque as pessoas entendem rede social muitas vezes só como Instagram, e não é. A gente precisa entender muito, por isso que a gente fala muito do planejamento estratégico, de pensar onde que está o seu cliente, como a gente vai se comunicar, qual é a forma de linguagem, e o que que ele procura, e, obviamente, analisar como estão os seus concorrentes, porque isso é importante da gente fazer uma análise geral de como seus concorrentes também se comunicam. E se eles se comunicam mal, melhor para a gente, porque aí a gente tem um trabalho aí, eu falo, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, vamos lá que a nossa chance de nadar de braçada aí é muito maior. Então, a gente analisa tudo, todos esses perfis, entendimento do que a gente traz para isso, para sugerir quais são as redes sociais, né? Então, até falando de um fato curioso aqui, Regina, eu tenho um canal de podcast também, que é o mesmo nome do livro, a Tecla SAP do Marketer, e eu entrevistei recentemente a head de marketing do TikTok. Então, o TikTok, onde a gente fala que é coisas focadas em dancinha, um dos cases que ela me passou é que ela tem uma das empresas B2B, e fazendo até que ela sabe do B2B, é a empresa que vende para a empresa, né? Não é para o consumidor final, é do setor agrícola, então vende tratores e está no TikTok. Então, aquela coisa de que a gente acha de dancinha já passou faz tempo, né? Então, é entender como performa dentro disso em cada um dos seus públicos, mas fazendo um vídeo dos bastidores, de como funciona o processo na fábrica, mostrando como que é feito o seu produto, o processo, até chegar. Então, as pessoas, elas vão vendo isso, elas já vão entendendo o dia a dia até o produto ficar pronto, né? Ou a parte química, enfim, ou como que isso é. Então, as pessoas, elas gostam de ver muito isso.
Se a gente fosse, me veio uma questão agora, se a gente fosse pensar, vamos por exemplo, TikTok era uma coisa que, tudo bem, dancinha, e a gente pensava, geração Z, só o pessoal novinho e tal, não sei o quê. E eu acho que todas as redes sociais, elas passaram por isso até que as pessoas com mais idade começaram também a usar isso aí, e acabou mudando um pouco o perfil. Né? Mas você acredita que ainda um Facebook tem um propósito, um Instagram é uma outra pegada, né? Um Twitter é uma outra coisa. Você acha que eles estão bem delineados no seu propósito, no seu existir?
Não dá para a gente segregar. A rede social está todo mundo em todos os lugares, né? Então, a gente fala muito do cross-mídia, que é atravessar todas as mídias e estar ali se comunicando, né? Então, hoje a gente vê que o Facebook ainda tem um alto número de pessoas que estão lá, tem tido uma queda, porém, as pessoas numa faixa etária maior, eu chamo elas de geração prateada, os 60+, eles estão muito ali. Dentro do Facebook existem grupos de comunidades ali dentro. Aquilo também é muito forte ainda. Então, a gente não pode simplesmente pensar que não existe mais, que está em queda, mas tem... A gente está falando em queda, mas está falando de milhões de pessoas que estão ali ainda, né? Então, é um público que usa e é atuante e é engajado. Então, é importante a gente pensar nisso como um todo, né? Quando a gente vai pensar na estratégia. O TikTok, hoje, ele está crescendo, não sei se você sabe, está chegando aos números do Google em buscas.
Olha só.
E não é só a geração Z, né? Então, a gente vai entendendo o comportamento, como vai mudando, porque é mais fácil, mais assertivo, mais visual, já chega de uma forma mais interessante. E o que a gente falou, até comentei desse cross-mídia, do on e do off aí, né? Do online e do offline, ele se juntou muito. Então, as pessoas procuram... sobremesa em São Paulo. E aí aparece ali as fotos. Então, é muito mais visual. É o comer com os olhos ali. E aí tem dicas de produtos de beleza. A Sephora, a loja de cosméticos, ela tem uma parte dentro dela, na loja presencial, como achados no TikTok. Então, são os produtos que estão ditos no TikTok, estão nos top mais, porque as pessoas consomem. Na Livraria da Vila, inclusive, onde um dos lugares que meu livro está sendo vendido, ele também tem os livros que são recomendados no TikTok. Então, as pessoas estão saindo do universo online e trazendo para o físico, né, para o offline, que a gente fala, para consumir. Então, é importante a gente pensar em como a gente atrai dessa forma.
Não, é verdade. Agora, vamos lá, o último capítulo do livro fala sobre inteligência artificial, é isso? É o último capítulo. Né?
Fala sobre inteligência disso.
Artificial e ferramentas como, por exemplo, o chat GPT, né? Como é que é isso no marketing digital brasileiro, né? Como é que você vê esse estágio, né? Porque isso é uma coisa muito recente, é uma coisa que está muito sendo discutida, as pessoas ficam, né, nossa, como é que é isso? Dá para instalar no computador, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí.
A inteligência artificial, Regina, querendo ou não, ela já está presente no nosso dia a dia há muito tempo, né? Ela só está agora mais acessível e mais fácil. Eu falo que tem uma evolução de tecnologia que antigamente Quando os computadores começaram a ir para as casas, você tinha um vizinho que tinha, depois de 6 meses você tinha outro conhecido que tinha, DVD era a mesma coisa. Hoje em dia, a tecnologia ela é acessível para todo mundo ao mesmo tempo. Então, lançou uma nova rede social, ela está disponível para todo mundo ali ao mesmo tempo. Obviamente que a gente tem lugares que a tecnologia não chega, a internet e tudo mais, mas, de modo geral, ela é mais acessível, ela está presente ali dentro do computador ou dos celulares dentro de casa, né? Mas o ChatGPT, ele veio para uma forma muito transformadora em termos de ferramenta, né? Ela veio para revolucionar. Eu vejo muita gente aí falando que muitas profissões vão acabar, né? E eu acredito realmente que muitas profissões elas vão ser modificadas, vão ser transformadas, assim como a gente já teve outras, né? Então, você vai em redes de fast food hoje, a gente tem um totem onde a gente pede comida. Assim como há anos atrás a gente ia no banco e não tinha um caixa eletrônico, você tinha que ficar naquela fila do caixa. Então, a gente tem diferenças e modificações. Só que, ao mesmo tempo, são criadas novas profissões. Hoje mesmo eu estava vendo uma matéria onde tem um novo cargo, uma nova profissão, que é uma pessoa que dirige drone em lugares de agro, em plantações agro. O salário médio mínimo é R$10 mil. Olha. Então, assim, às vezes a pessoa, ao invés de ficar num trator e ganhar menos, eu não sei quanto que ganha uma pessoa do trator, eu estou falando de uma vaga que eu vi, você tem uma nova evolução. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que a parte de tecnologia ela está presente aí todo momento, e a gente vai tendo que avançar e entender. Então, quem for se atualizando ao longo do tempo, vai conseguir nadar de braçada, porque faltam profissionais especialistas em inteligência artificial, faltam profissionais de tecnologia há pelo menos 20 anos, porque eu, quando estava no mercado dentro de empresas de tecnologia na área de marketing, já faltavam profissionais de tecnologia. Então, a gente vai melhorando a forma como a gente vai precisar. Então, ChatGPT, entre outros, eles ajudam como um assistente nosso. Então, ele otimiza trabalhos operacionais, mas a parte estratégica, intelectual, a forma como você precisa escrever ali para que ele te traga, de fato, um conteúdo interessante e precisa de uma revisão. Então, o ser humano sempre precisa estar ali de uma forma que filtre, né, faça a estrutura toda para que, de fato, tenha uma informação interessante, relevante ali dentro, né?
Bom, você já falou que a tecla SAP do Marquetês, ela está também sendo vendida na livraria da Vila, né?
Isso.
E onde mais?
No Amazon. Consegue comprar ela online. Tem no próprio site da DVS, da editora. Possível comprar. Tem algumas outras livrarias, como no aeroporto de Congonhas, eu sei que também está lá meu livro, que já me mandaram algumas fotos. Eu não sei exatamente em todas que estão, mas no online eu sei que tanto na Livraria da Vila, no Amazon estão, e na livraria lá de dentro do aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, também você encontra o meu livro.
Muito bem, mas também gostaria de saber, quem quiser conhecer mais sobre o Hub Cubo Comunicação, os produtos, serviços, quais são as formas de contato?
No nosso site, no cubocomunicação.com.br, os nossos canais de redes sociais, @comunicacãocubo, né? E as minhas redes é o @caru, C-A-R-U, Fernandes, tanto no Instagram, no TikTok, no Kawaii, no LinkedIn, todas as redes, porque a gente precisa estar conectada, né?
Claro.
E do podcast, a Tecla SAP Podcast.
Muito bom. Carolina, muito obrigada, viu? Um papo muito legal, viu? Muito sucesso para você, viu? Acredito que pode ser até que exista mais para frente um A Tecla SAP Marketing 2, né?
Quem sabe, exato. Né? Eu que agradeço aí, Regina, a oportunidade de poder desmistificar essa linguagem. E gostei muito nos bastidores que você já veio contando realmente coisa do livro. E eu falei assim, ela leu mesmo. Então, achei isso muito legal. Fiquei muito feliz aí também. Espero que ajude muito mais pessoas aí. E quem estiver por aqui, manda um comentário falando que me viu por aqui, que eu vou responder com muito carinho também.
É isso aí, gente.
Obrigada.
Muito bom. Gente, eu preciso passar uns recadinhos para vocês, gente. O programa Making Off, ele vai ao ar toda quarta-feira às 10 horas da manhã. Para acessar na rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Gente, entra lá para ouvir que tem coisa muito boa. Um beijo para vocês e até a próxima!
Termina aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda.
Acompanhe Making Off com Regina Antonelli diariamente às 10 da manhã e aos sábados e domingos às 3 da tarde.
Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante você encontra na sua rádio e TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.